Nosso texto de hoje está em João, capítulo 1, versículos 19 a 28. Nós estamos estudando o Evangelho de João, não é? E já estamos caminhando dentro do argumento de João, cuja luta era provar quem era Cristo numa geração que estava diminuindo o Senhor Jesus. Né? Nesse sentido, apesar da distância histórica, da distância até filosófica, cultural que havia naquela época, a gente encontra um ponto de contato com os nossos dias, que é um tempo melhor do que o nosso, para as pessoas serem encontradas diminuindo o Senhor Jesus. O que o mundo faz aí de Jesus? Transforma ele numa piada, transforma ele numa caricatura, cheio de pessoas que se parecem mais com palhaços, né, de circo, dizendo serem Jesus. E com isso denegrindo a imagem dele, com isso atacando o Evangelho do Senhor, e com isso enfraquecendo a própria igreja, que se vê muitas vezes enfraquecida diante da falta de uma base sólida, quando não se recolhe a Escritura, né? Quem é o meu Senhor? Como é que eu sou salvo? Qual é o papel dele como não só meu Salvador, mas meu Deus? E que tipo de relacionamento eu devo ter com esse que é tão falado hoje em dia, que tem uma identidade tão plural diante do mundo, né? Mas que nas Escrituras tem uma identidade bastante sólida, em especial no livro de João, como Deus, como Criador de tudo, como aquele que sempre existiu e que não só criou tudo que existe, como nasceu como homem a fim de redimir a melhor parte da criação, né, que é o homem, por causa de quem ele criou tudo mais. É como se ele nos criasse duas vezes. É como se ele tivesse nos criado na fundação do universo e agora precisasse nos criar novamente espiritualmente. Por isso somos feitos nova criatura. Por isso João diz no versículo 12, a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós já tínhamos sido feitos, tivemos que ser feitos novamente. Muito bem, agora nesse próximo parágrafo que fala de João Batista, apesar das declarações dele continuarem no sentido da supremacia de Jesus, é muito interessante notar o papel de João como servo de Cristo. E por causa disso, esse texto é muito interessante para nós, porque nós também somos servos de Cristo. Então, é muito importante para nós observar a vida desse homem tão importante, que foi predito nas páginas do Antigo Testamento, que trabalhou no início do ministério de Jesus, apresentou Jesus como Messias, como Deus que veio nos salvar, e cuja história, cujo ensino, cujo papel ficou registrado nas Escrituras, para ser aprendido hoje, 2000 anos depois da sua atuação. Ou seja, ele teve um papel importante, que mereceu ele ser predito no passado, que encontrou um lugar no presente dele, né? Ele teve um papel importante nos seus dias, e cujo ensino perdura até hoje. E aí nós vamos olhar para a vida dele, que relacionamento ele teve com esse Jesus Deus que ele anunciou, e como ele nos serviu. Por quê? Porque nós queremos fazer isso. Nós queremos também resolver essas questões relacionadas aos servos de Cristo, olhando para a figura dele, para pôr em prática na nossa vida. Então vamos ler o texto. Diz assim: este foi o testemunho de João. Qual João? João Batista, né? O evangelista João não se refere nenhuma vez a si mesmo pelo nome no livro dele. Só o discípulo amado, o outro discípulo. Então, se apareceu o nome João, não é o evangelista aqui, vai ser João Batista. Então vou continuar novamente, vou começar novamente. Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai os caminhos do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus e perguntaram-lhe, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João, eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Essas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde Jesus, onde João estava batizando. Esse texto tem vários pontos que colocam umas interrogações na nossa mente, né? Nós vamos olhar para as principais interrogações e no meio do texto vamos tirar algumas dúvidas que surgem. Como, por exemplo, ele confessou e não negou, eu não sou o Cristo. A gente espera uma construção como essa, né? Mas a gente já vai. O fato é que nossa mensagem central é a seguinte: isso aqui tem a ver conosco como servos de Deus, assim como teve a ver com João como servo de Cristo. Então veja lá, o servo de Cristo tem de ter conhecimentos corretos acerca de quê? Acerca de si e da sua responsabilidade. Para quê? A fim de cumprir sua missão. Você quer ser um bom servo de Cristo? Tem alguns conhecimentos que você tem que ter. Como, por exemplo, se você quer ser um bom motorista, tem alguns conhecimentos que você precisa adquirir. Como, por exemplo, funcionamento de um carro. Como estacionar, como fazer uma baliza. O que significam as placas? As placas que a gente tem, algumas têm um texto, né? Para... Eu vi esses dias na internet uma placa que dizia assim, para conversão, aguarde a direita. E aí tinha os caras ajoelhados aqui com a mão pra cima, acho que esperando se converter, né? Não, a conversão era para mudar de marcha, né? Virar para outra pista, mas essa placa tinha um escrito, outras não, só tem um símbolo e a pessoa tem que ter um conhecimento. Se não atravessa o lugar que não pode, bate o carro. Se nós queremos ser servos de Cristo de verdade, não só de nome, mas com uma prática que valha, né, que mereça o título, tem coisas que a gente tem que saber, conhecimentos ligados a quem somos e o que devemos fazer. Então, esse texto vai trazer para nós, pelo menos o que nós devemos nos fazer, são três perguntas fundamentais. Nós vamos ter que responder. Três perguntas fundamentais para o servo responder. E já que o texto aqui de João é imerso em questões, né? O que aconteceu? João apareceu batizando e aquilo foi um certo frenesi daquela sociedade, porque eles esperavam algo assim. Só que não sabiam exatamente como deviam interpretar aquilo. Então mandam uma comitiva, da qual parece que tinha fariseus, inclusive, homens religiosos que tinham esperanças escatológicas, e as suas perguntas tinham como razão tentar resolver algumas questões de natureza escatológica na pessoa de João. Será que chegou aquele tempo? Então nós vamos fazer perguntas para nós também. A primeira pergunta, veja lá, está nos versículos 19 e 21, é quem eu não sou, não é quem você é, mas quem você não é. Olha só o que é dito para João. Eles chegam no versículo 19 e perguntam, quem és tu? Uma pergunta fácil de responder, né? E João duplica a resposta. Aí a gente encontra uma construção de João que a gente não espera. Se alguém pergunta quem você é, quem você responde? O que você responde, Bruno? Eu sou a Bruna. Exatamente. O que João faz? Ele não diz quem ele é. Ele diz quem ele não é. E aí ele vê uma construção interessante. Né? Ele confessou e não negou. Colocaram ele na parede. Por que isso? Porque por trás dessa pergunta tem todo um contexto religioso, um contexto de esperança para os judeus, principalmente daqueles dias. Então vamos ver o que estava por trás disso. Bom, o contexto da esperança judaica do início do primeiro milênio, a gente pode ver ali em Lucas 2, de 36 a 31. No começo do 32, do 36, só ambienta. O texto mostra, fala da profetisa que se chamava Ana, a quem Jesus foi apresentado. Né? Então, isso aqui a gente coloca esse acontecimento no nascimento de Jesus, nos seus primeiros dias. Aí, praticamente 3 décadas antes desse diálogo entre João e os enviados, né, os emissários dos judeus de Jerusalém. E aí o versículo 38 diz assim: e chegando naquela hora, dava graças a Deus, quem? Profetiza Ana, né? E falava a respeito do menino a todos os que esperavam o quê? A redenção de Jerusalém. Por que os judeus daquela época, no começo do milênio, dos dias de Jesus, de João, daquele século, por que eles esperavam a redenção de Jerusalém? Porque Jerusalém, depois do exílio babilônico, né, 5 séculos antes, 6 séculos antes, nunca mais foi a mesma. A gente está, quem tem acompanhado os comentários de Zacarias no nosso site, tem visto aquele povo que voltou do cativeiro e está lá lutando para reconstruir o templo, tão desanimados, tão enfrentando dificuldade, tão tentados a cuidar só das suas próprias casas, dos seus próprios interesses, deixando a casa de Deus de lado, no meio de uma cidade derrubada. Eles olham para o templo, difícil de construir, poucos judeus, não eram muitos, voltaram, não mais do que 50 mil judeus. Era para ter voltado 1 milhão de judeus, pelo menos, mas a maioria não quis voltar. Ah, nasceram na Babilônia, depois mudaram para a Pérsia, a gente já está aqui em outra cultura. Só parece que aqueles mais ligados à esperança escatológica da restauração, do reino, do Messias, esses voltam e encontram uma terra destruída, uma cidade sem muros, escombro para todo lado e com muita dificuldade vão começar do zero, praticamente. O templo começava do zero. Tanto que Ageu e Zacarias fala que eles lançaram os fundamentos. É óbvio que eles não tiveram que colocar novamente as pedras que já tinham sido enterradas na terra. Mas parece que eles tiveram até que cavar para encontrá-las e começar o alicerce para cima as paredes. Tamanha foi a destruição que os babilônicos fizeram no ano 587 a.C. E agora estão lá. Dificuldade de trabalho, dificuldade política, porque tinha inimigos que não deixavam construir, e dizendo, por outro lado, mundanismo, né? Ah, tá tão bonito construir minha casa, deixar ela bonita, ficar curtinho minha casa, tá tão gostoso isso, e a casa de Deus vai ficando para lá. Eles vêm a Jesus, a cabeça, continuando a trabalhar no coração desses homens para depois Esdras e Neemias trabalhando no coração, né, fazendo o povo se consagrar novamente a Deus, e Neemias botando todo mundo para trabalhar e construir a muralha. Aí a cidade já tem outra cara. Aí volta-se a ter uma cidade murada, com muros de que eles podem se orgulhar. Mesmo assim, o que eles não tinham? O reino. Passa-se muito tempo, eles servem como um joguete na mão de rei. Uma hora tem que obedecer o Egito, outra hora tem que obedecer a Grécia, daqui a pouco tem que obedecer a generais de Alexandre que dividiram o mundo em três. Uma hora o general que ficou no Egito, outra hora o general que ficou na Síria, aí vem os romanos, e o povo está lá. Sem o rei, tem a cidade, mas não tem, né? Está morando lá, não pode escolher tudo que tem, como se fosse a época da ditadura, né? Você pode matar, mas não pode escolher. Você tem urna, mas cadê o presidente que eu escolho? Então eles tinham essa dificuldade. Aí levanta-se uma linhagem de reis sacerdotes, não da tribo de Judá, da tribo de Levi. Né? e começam a reinar em reino durante um tempo. E aí o que, que acontece? Esses dias de reinado acabam, né? Mesmo Herodes, né? Herodes já não era nenhum senhor, não era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi, nem judeu não era. Ele era assim, convertido ao judaísmo, sua família, porque ele era edomita, né? Dentre os descendentes de Esaú, não de Jacó. Mas, politicamente, Israel viveu dias mais ou menos tranquilos, tendo que pagar imposto para Roma. E nada do Messias vir para libertar de vez, né, o povo daquela situação e tornar Israel de novo um reino como nos dias de Davi, um reino soberano, um reino próspero. E nesses dias, né, eu de tanta apanhar na mão de tanta nação, de ser um joguete, parece joguinho de carta, né? Sabe joguinho de prensa, rouba-monte? Fica pegando a carta de um e do outro, igual quando joga uno, né? A mesma carta vai no mão de um e no outro, é isso que os judeus se sentiam. Uma carta que passa da mão de tudo quanto é rei, e eles mesmos não podem se comandar. Por isso eles esperavam a redenção de Jesus. E essa esperança escatológica estava muito viva. Escatologia era o tema desses dias. Aí surge João batizando um homem cujas próprias vestes eram diferentes. Não era um cara qualquer. Ele se vestia como um ermitão do deserto, né? Porque até a comida dele era diferente, comia até a comida da canoa, esse cara aí. Deve ser assim, no mínimo, um ninja ali, ele faixa marrom no mínimo. Em alguma arte marcial, né? E essa mensagem, então, uma mensagem poderosa de arrependimento, está nos lembrando aqueles profetas do Antigo Testamento. Ah, deu um friozinho na barriga desses homens que esperavam a redenção de Jerusalém naqueles dias, e eles começaram a se perguntar, será que ele é o Cristo? É por causa disso? Quase mais um slide. Mas é por isso que a gente encontra, nossa, olha assim que eu fiz uma faixa preta. Foi por isso que o texto diz que ele confessou e não negou. Não negou o quê? Ele diz, eu não sou Cristo. Porque a pergunta não era só para saber quem é você, qual é o seu nome, que a gente não conhece. Não, eles queriam saber, você é o Cristo que a gente está esperando? O que é Cristo? Sabe o que é Cristo? Não é o sobrenome de Jesus. Cristo quer dizer ungido. É a palavra grega para o hebraico Messias. E o que, que quer dizer Messias? Ungido também. O que, que é ungido? É a palavra que era usada para reis e sacerdotes, e alguns profetas também no Antigo Testamento, e palavra que apontava para o Messias prometido, e aquele rei, os reis eram ungidos, derramava óleo na cabeça. Por isso, ungido. Garantiu tudo. E aí, o texto diz assim, olha Lucas 3,15, diz assim, estava o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. É isso que estava por trás daquela pergunta. Mas João, quem é você? Ou seja, você é o Cristo? Então João falou logo, eu não sou Cristo. Ele confessou e não me falou. Então, outras perguntas surgiram, né? Quais eram as esperanças acessórias? Eles perguntam no versículo 21, quem és pois tu és tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu um profeta? Não sou. O que eles queriam dizer com isso? O que, que Malaquias falou ao narrar, ao prever a vinda do Messias? Ele disse o quê? Que Elias viria antes, né, para anunciar a vinda de Jesus. Por que Elias? Qual era o Elias que eles conheciam nas Escrituras? O profeta Elias, será que eles estão falando que Elias ia ressuscitar? Ou pior, reencarnar? Né? Será que eles estão ensinando Espiritismo aqui? Não, isso aqui é uma figura, é como se fosse uma metáfora. O que é uma metáfora? É quando você tira uma palavra do significado original dela e usa ela para representar um outro sentido. No caso, era uma previsão de que alguém como o profeta Elias viria para valer. olhou para Jesus, apontou para isso, né? Jesus falou, Elias esteve entre vocês, vocês não reconheceram, fizeram de tudo com ele. Ele fala isso em Marcos. Então, já que essa era uma figura para João, por que João falou, eu não sou Elias? Sabe por quê? Porque fazia parte da esperança dos judeus nessa época a ideia de que o próprio Elias voltaria, ou o profeta Jeremias. Lembra quando Jesus perguntou para os seus discípulos lá em Mateus 16? Ele perguntou assim, quem o povo diz que eu sou? O que eles responderam? Eles dizem que é João Batista. João Batista não morreu. João Batista ressuscitou para esse Jesus. Mas eles disseram, outros dizem que é Elias. Outros dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus fazia tantas coisas maravilhosas que eles começaram a achar que alguns dos grandes homens de Deus do passado tinham voltado. E nos escritos de Qumran, né, encontrados naqueles dias, nos escritos de religiosos daquela época, que ficavam conservados em cavernas dentro de vasos, havia escritos que mostravam que eles tinham esperança da vinda de um grande profeta e de dois messias. Um messias da linhagem de Arão, né, levita, e outro messias leigo, que eles chamavam, que provavelmente estava ligado à própria casa de Judá. Então eles estavam esperando um monte de gente vir. Então, já que João Batista falou que ele não era o Cristo, eles começaram a tirar para todo lado. Então você é Elias. Só que ao dizer Elias, eles não pensavam nessa época algo assim, alguém como Elias. Né? Como Malaquias falou, Malaquias usou uma figura. Não, eles esperavam uma figura espetacular. Mas, talvez o próprio profeta Elias, que subiu para o céu numa carruagem de fogo, e que talvez eles esperassem que ele voltasse na carruagem de fogo, né, descesse no ponto, né, de Jerusalém, né, ou no ponto seguinte, né, de Betânia, né? E aí voltasse a demonstrar poder. Esse tipo de visão, João Batista não disse que eles tivessem. Ele responde não à nossa concepção do uso teológico da palavra Elias, mas à esperança que aqueles homens não tinham, que era muito além do que João Batista era mesmo. Então ele fala, eu não sou o Elias que vocês estão esperando. Aí ele pergunta o quê? Então você é o profeta? Eles me perguntam, você é profeta? Ou você é um dos profetas? Eles perguntam, você é o profeta? Qual profeta será que eles tinham em mente? Sabe qual? Aquele que Moisés falou antes de partir, ele disse, ó, virá, eu vou partir. Mas vem depois de mim outro profeta semelhante a mim, e ele vai falar as palavras do Senhor, bem ouvidos aí. Como o livro de Deuteronômio termina com um comentário dizendo, depois de Moisés, nenhum outro profeta como ele se levantou até esses dias. Os judeus mais do futuro começaram a tomar aquelas palavras como se tivessem escrito nos seus próprios dias e falaram, outro profeta não veio. Então, quer saber? Esse é um profeta do futuro. É um profeta escatológico. E por isso, muita gente até hoje, muitos teólogos, muitos comentaristas associam esse profeta a Jesus. Então Jesus vem aí, é o profeta, vem ouvido a ele. O problema é que essa não é uma descrição comum para Jesus. Outros, como eu, associam essa imagem ao profeta Samuel. Foi um outro profeta que se levantou com destaque no ofício profético clássico e que Deus se limitou que Moisés fazia, não fez o que Moisés fez. Ele continuou o trabalho dali para frente, mas ele trouxe à cena a figura do profeta novamente. E aí os profetas começam a se suceder. Parece que com Samuel, uma linhagem de profetas surge no meio de Israel. De qualquer modo, essa não era a esperança desses homens. Eles esperavam, talvez, até Moisés voltando do céu. Esse povo tinha essas esperanças meio místicas e meio maiores, né, do que a Bíblia de fato declarava. João Batista diz o quê? também é o meu juiz. Então, o que a gente percebe nisso? Ele sabia quem ele não era. Qual é o perigo de um servo de Deus ao não saber quem ele não é? É ele começar a nutrir de si mesmo uma imagem muito alta. Isso pode acontecer conosco por causa de duas coisas. Uma, por causa de a gente olhar para o que a gente faz, olhar para a nossa obra e achar ela o máximo. E claro que a gente já tem dentro de nós dispositivos para aprovar o que a gente faz e para reprovar o que os outros fazem. Né? O que eu faço é bom, o que os outros fazem é natural. Faz parte do nosso pecado, do nosso orgulho, a gente tem que lidar com isso. Então é um perigo muito grande eu não saber quem eu sou. Eu posso começar a achar que eu sou mais do que eu sou. Talvez eu ache que eu sou o Cristo, mas talvez eu ache que eu sou Deus e alguém fundamental. Talvez eu reconheça no meu chamado, né, a demonstração da sabedoria de Deus. Oh, Deus é sabido, né? Olha só como é que Deus é sábio, onisciente. Ele já me escolheu aqui, já me colocou nesse lugar. Sim, para abençoar as pessoas dessa igreja. Né? Afinal, olha só que peça importante que eu sou nesse tabuleiro. E às vezes isso aí é natural da gente. Agora, às vezes as pessoas ajudam essa visão. Por quê? Porque de fato o Espírito nos capacita, ele nos dá dons para executarmos ações que são fruto da capacitação dele, e algumas vezes isso sobressai um pouco. E às vezes as pessoas começam a notar de nós uma imagem espetacular. Ah, não, esse aqui é o cara. Nossa, esse é o pastor, esse aqui é o escritor, esse aqui é o cantor, esse irmão aqui é uma vez que a gente coloque esses irmãos no pedestal e a gente quer que eles saiam. Né? E vai lá, olha, você é uma bênção. E você, nossa, eu nunca conheci outra pessoa como você. E aí fica adulando o nosso ego, né? E o que acontece? Parece que foi isso o que aconteceu com Salomão, porque ele disse que como o fogo prova o prato, né, e o crisol é o lugar ali onde é derretido a prata e o ouro, não, quando o crisol prova o ouro, né, que derrete ele para ver se é puro ou não, quando você derrete o ouro a prata, a impureza sai. Mas você sabe se é puro ou não. O Salomão usa essa comparação para dizer o homem é provado pelo quê? Pelo fogo, não pelos louvores, pelos elogios que recebe. E aí, às vezes a gente não passa nesse teste. Às vezes você é uma pessoa humilde, mas começa a ouvir tantos elogios, aí você começa a falar para saber. Acho que esse povo tem razão. Esse pessoal tem razão e ó, de fato. Eu não falo que eu sou uma pessoa, eu sou mesmo. Né? E aí a gente começa a crescer e a gente esquece quem a gente não é. A gente esquece a nossa fraqueza. A gente esquece a nossa dependência de Deus. A gente esquece que nós somos meninos capacitados pelo Espírito. A gente esquece que a gente é um instrumento. Que toda boa dádiva e todo dom perfeito não brota da nossa capacidade, mas vem do alto, descendo do Pai das luzes e tem uma variação de sombra. É isso que nós somos. Mas se eu esqueço isso e começo a achar que eu sou quem eu não sou, aí eu vou ter problema. João Batista foi um bom servo, porque ele não se deixou levar por isso. Ele teve outros problemas, outras tentações, seus discípulos. Enchiam a bola grande, né? Como um balão que tentava inflá-lo. Ô João, olha esse Jesus aí aparecendo mais que você. Você veio primeiro. Você é que batizava lá. Esse Jesus não batiza nada. Você. Ah, João, que é isso? Você não pode deixar. O que João falou? Falou, vocês querem saber? Não importa que ele cresça e eu diminua. Ele sabia que ele não podia crescer. Ele sabia que era Jesus que tinha que crescer. Ele sabia que então, essa é uma pergunta para a gente responder. Quem eu não sou? Você está achando que você é muito? Então, lembre que você não é. Agora, essa é uma pergunta. Se a gente responde essa pergunta, ele tem outra para responder. Qual é? Quem você é? Exatamente. Também é a próxima. Quem eu sou? Eu já sei que eu não sou aquele grande drama. Eu já sei que eu não sou a cereja do povo, né? Eu já sei que eu não sou aquele cara dispensável. Eu já sei que eu não sou o melhor dos cristãos do planeta. Então, sobre isso, quem eu sou de verdade? Eu perguntava isso então para João. Já que essas respostas todas foram negativas, a comitiva ficou frustrada. Eles não tinham o que responder, então. Eles sabiam quem ele não era, mas a pergunta era, quem é você? Então eles continuam no versículo 22. Disseram, pois, declara-nos quem és. É a mesma pergunta, né? Só que agora João tirou aquelas esperanças malucas que eles tinham. Então diga quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a seu respeito? Aí eles não puxam um texto do Antigo Testamento, um texto que ele faz aqui uma alusão, né, uma citação, aliás, não literal, né, ele cita o grosso da mensagem, de Isaías 40, versículo 3. Ele diz, eu sou a voz que clama do deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Põe o dedo aí, marca aí o texto de João, e vai lá em Isaías 40. Olha só, aqui, João está fazendo referência. No meio do capítulo de Isaías 40, e esse capítulo tem como mensagem o retorno, à vinda do Senhor, trazendo o seu povo de volta da Babilônia. Então, Isaías anunciou que eles iam ser abatidos, que eles iam ser espalhados aí pelo mundo, mas que Deus levantaria um homem chamado Ciro, né, que abateria a Babilônia e enviaria de volta, liberaria o povo de Israel para voltar para Jerusalém. E o Salmo 40 mostra Deus trazendo esse povo, Deus vindo dos caras e trazendo de volta para Jerusalém. Então, no meio disso, vem o versículo 3 que diz, vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo da vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelado, todos os montes e outeiros, porque tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainados. É como se dissesse, ó, o povo está lá longe, e é como se a própria geografia entre a Babilônia e Israel os impedisse de voltar, no tempo de voltar, que tamanho dos montes e vales que os impede de passar para ali. Então, é uma linguagem figurada, obviamente. E aí, então, quando é para eles voltarem, uma voz clama lá no meio do deserto, dizendo, vamos atualizar isso aqui. Chama lá a CBPO, traz os tratores, vamos preparar uma estrada, asfaltadinha, com quatro pistas, tudo bonitinho, porque o Senhor vem na frente trazendo o seu povo. Ou seja, tirem todo o bloqueio aqui, preparem o caminho, porque o Senhor vai mostrar. O Senhor vai aparecer no nosso meio e vai fazer o que ele prometeu. Agora a gente vai ver se Deus não é um Deus que acha que cumpre promessas. A esperança judaica lá no sexto século antes de Cristo. Só que o Novo Testamento olha para esse texto e aplica ele de um modo ainda maior na figura de Jesus. Então isso aqui teve um cumprimento no retorno de Israel. Mas não se vê também como uma voz clamando no deserto, avisando da vinda do Senhor. Só que agora não é o Senhor trazendo Israel, é o Senhor vindo e trazendo o quê? Redenção para Israel e para os gentios de todas as nações. Então ele olha para esse papel como aquele que ele está cumprindo. Alguém que faz um anúncio. Não é alguém que vem e traz o Messias, alguém que está na frente, alguém que... Não. Eu sou um mensageiro. Esse é o que eu sou. Eu sou um servo do Senhor. Mensageiro anunciando o que ele está vindo. Então, essa é a primeira parte da sua resposta. Ele sabia a limitação do seu encargo. E na sequência, ele vai mostrar que apesar do dessa missão dele, ser uma missão enorme se comparada com nós, né? O que Jesus falou sobre João Batista? Não houve homem maior do que ele. Ligando a missão dele é a ideia de uma grandeza, de serviço. quando João se compara com Jesus, a gente vai ver quem ele se compara. A gente sabe quem ele é. A gente sabe o que ele pensava dele. Ele pensava de si: eu sou um servo que tenho uma missão e que tem que cumprir. Eu sou o meu servo. Eu sou um mensageiro da palavra de alguém maior. Então ele já explicou quem ele não é. Aquele grandão. E ele explicou agora quem ele é. E a gente também tem que se perguntar isso. Sabe por que muitas vezes a gente leva uma vida morna ou a gente se desvia do propósito central de Deus? A gente esquece quem a gente é. Essa semana eu passei manhã, tarde e noite, né, no seminário Palavra da Vida, fazendo um módulo de mestrado em hermenêutica, e o professor foi o pastor Marcos Grangolato. O pastor Marcos Grangolato é meu professor desde que eu sou jovem, desde que eu era adolescente, como meu pastor de jovem. E agora no mestrado ele entra para professor. E aí ele citou uma das coisas, numa das aulas, ele citou João Crisóstomo como um grande pregador. Ele era nascido, ele era pregador em Antioquia, da Síria, e quando o cargo de bispo no que hoje é Istambul, né, antigamente Constantinopla, vagou, João Crisóstomo era tão famoso pelas suas pregações. O que quer dizer Crisóstomo? É boca ou língua de ouro, né? Parece nome de cantor, né? Fulano, boca de ouro. Isso eu acho que até tem cantores que são associados a essa imagem. Por quê? Ele canta muito bonito. João Crisóstomo, não sei se ele cantava, se ele fazia solo na igreja, mas a pregação dele era fantástica. Ele tocava o coração das pessoas. Ele pregava corajosamente, poderosamente. Ele movia uma congregação. E certa vez, em Constantinopla, houve uma festa e os crentes da cidade, as ovelhas dele, se banharam no meio da festa e foram no teatro. O teatro naquela época, um dia festa, outro dia, eu lembro, levou algumas jovens, né, para assistir o Rei Leão, né, lá em São Paulo. Tinha muitas crianças ou todo mundo era da idade de vocês? Vocês não foram? Quem foi? Ah, como foi? Você pensou? Já ia, vocês iam se tornar em consideração. Então, deve ser que tem muita criança, né? Tinha, muita criança. Se eu fosse sentindo meio deslocado lá, tinha muito adulto também. Então, por quê? Porque era um negócio muito aberto, né, para todos os públicos. Teatro, naquela época, não tinha isso. Tinha até prostituição. O povo da igreja na sessão das 10. E aí, o João Crisóstomo diz no sermão do domingo que ele ouvia pela janela dele o grito das pessoas da barra, e ele reconhecia a voz. Falou que lá é o irmão Fulano de Tal. O grito lá, falou: lá é a irmã que canta aqui no coral. Então, ele reconheceu o pessoal na barra, na vendária. E aí, no domingo, ele pregou um sermão contra os espetáculos. E aí, ele fala, não sei se eu estou confundindo o nome do sermão, acho que Agostinho também pregou sobre isso. O fato é que ele pregou contra aquilo que eles tinham feito. Ele fala: ó, vocês abandonaram aqui a pureza, a felicidade, foram lá emergindo no meio do pecado. E sabe por que vocês fizeram? Porque vocês esqueceram quem vocês são. E aí ele fala: o mundo foi feito para vocês, as estrelas foram feitas por causa de vocês, os pássaros cantam por causa de vocês, a chuva cai por causa de vocês. Vocês são a coroa da criação, e é por isso que vocês foram lá no meio do pecado, que vocês esqueceram. Então, algumas vezes a gente esquece quem a gente é. A gente esquece quem a gente é e a gente acha que a gente é bonito. A que a gente olha o mundo aí, se vê aqui, caminhando, se estudiando, na verdade, e a gente acha que a gente é um deles, não é? A gente é o povo por quem Deus enviou seu filho. A gente é o povo por quem Deus está aguardando o momento de redimir a humanidade. Nós somos o povo por quem Deus criou todas as coisas. E isso muda tudo no modo como a gente serve. Então, João sabia quem ele não era e quem ele era. A gente precisa saber também. Mas tem mais uma coisa que a gente precisa saber. Qual é o meu papel? Eu já sei quem eu não sou e já sei quem eu sou. Agora, sabendo quem eu sou, o que eu devo fazer? Isso João sabia também. Versículos 24 e 28 diz assim. Os fariseus, né, acabaram perguntando. Eles perguntaram o seguinte. Por que então tu batizas se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Você não é o Messias prometido, você não é o profeta Elias, que a gente está esperando descer da carruagem do fogo, e você não é o profeta ou Moisés, ou quem vai assumir o cargo de Moisés, você não é nada disso. Por que você está batizando? Parece que eles associavam a ideia do batismo a uma figura escatológica, né? Então João vai explicar essa questão para eles também. Ele diz, eu batizo com água. O que significa isso? Que missão é essa? Ele se limita a dizer qual é a sua função no meio do povo. Na sequência, ele vai anunciar a vinda de Cristo, que João não fala, mas que outros evangelistas vão fazer a menção daquele que batiza com o Espírito e com fogo. Ou seja, aquele que concede o Espírito para a salvação e que condena com o fogo inextinguível. Então Jesus viria e faria essas coisas que eles esperavam como algo escatológico. Mas no meio da história surge João batizando com água. E o que acontecia quando ele batizava com água? A pessoa lavava os pecados. Uma vez lá em Jovenópolis, nós tivemos um batismo e foi marcante para mim, porque eu aluguei um caminhão, né, para levar o pessoal da igreja até o rio. E aí chegou uma hora, o cara do caminhão esqueceu. Ia, né, ele nos chamou um motorista, e ele, na hora do almoço, acho que tinha tomado ali umas doses a mais, né, não se sentiu capacitado para dirigir o caminhão, ele deu a chave. Eu falei, mas eu nunca dirigi o caminhão, né? Tipo, pau de arara, né? Tinha banquinhos atrás. Era do povo subir na carroceria e dirigindo. E dali até o rio, tinha um vestidão. Deixa eu pensar, seu salto ali, o negócio de ficar lá na pipoca. Eu pensava, eu rolo com o povo da igreja, tudo, mas eu ali abaixo. Já pensou, é tudo em céu, né? Já pensou, então eu fui com todo medo. Aí eu descobri que eu sei dirigir caminhão. Eu descobri, ó, provei, né? E aí a gente chegou no rio. Do batismo, mas no final teve alguma coisa, eu não entendi no começo, mas depois eu pude pegar a ideia do mulher, uma mulher veio e deu uma bronca na gente, onde já se viu a gente fazer batismo, batizar ali naquele rio, porque naquele rio as pessoas prestavam água, tomavam um banho, e tem mais, as pessoas pegavam água para beber, e os animais bebiam do rio a massa. Mas daí a gente sujou o rio. Depois que eu falo para a mulher, mas me fez xixi na água, calma. Mas não era esse o pensamento dela. Ela, na sua ingenuidade, ali, na sua incredulidade, na sua fé toda cheia de misticismo, de enganos, e longe da mensagem das Escrituras, ela achou que ao batizar uma pessoa, os pecados daquela pessoa ficavam na água, passavam para a água. Ela saía purificada, mas os pecados ficavam na água. E aí ela pensou que aí a pessoa vai lá na frente e toma banho ali no rio, o pecado vai para ela. E o animal bebe água, vai ficar doente. Acabou, Deus vai punir, ele tira a punição desse aqui e manda para o outro. Olha a mentalidade da mulher. Mas muita gente já pensou assim, ainda pensa. É isso que a Bíblia ensina. O que João fazia? Era um rito simbólico, cujo simbolismo apontava para a mensagem dele. Qual era a mensagem de João? Arrepender. ele dizia que para as pessoas que seguirem de fato, serem servos, eles tinham que se arrepender e ser perdoados mediante o arrependimento. E essa figura da lavagem, do batismo, apelava para isso, para a ideia da lavagem. Lavagem não na água, né? Mas no perdão do Senhor. O que Ezequiel disse muito tempo antes, falando da restauração de Israel? O Senhor aspergirá água pura em você. Ou seja, ele vai lavar vocês com água. Água de verdade? Não, a ideia do pão, do perdão que ele tornaria puro, como se tivesse sido lavado. Era esse o papel de João. Agora, quem ia fazer de verdade aquilo que ele estava anunciando? Era o outro. Então ele sabia o seu papel, mas ele também sabia o que não era o seu papel. Então ele continua. Porém, no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar e escolher as sandálias. João sabia qual era o seu papel. Ele sabia o seu papel na obra de Deus. Agora, será que ele disse que ele disse que eu não sou digno de desatar a sandália? A gente vai ter que recorrer ao pensamento da época. E no pensamento da época, um rabino do terceiro século, citado no Talmud de Babilônia, disse nos seus comentários, no seu ensino de Deus, o seguinte: um discípulo deve executar para o seu mestre qualquer serviço, ou seja, os discípulos, não os alunos, eles não tinham só aulas, eles eram servos dos seus mestres também, como forma de discipulado, forma de seguir o seu mestre. Então eles deviam fazer para o mestre qualquer serviço que o escravo faz para o seu dono, exceto desamarrar a sandália. Desamarrar a sandália, o que significava isso? Pessoa, naquele tempo, nessa, esses dias a gente está cheio de poeira, né? Se você mora numa rua de pé, né, como a minha, esses dias eu fui levar o bicho lá para fora, eu tive que continuar a visão um pouquinho lá fora, então não foi fácil. Mas eu tive que voltar e lavar meu pé e deixar o chinelo lá. Porque ele já estava todo empolgado. Imagina, naquele tempo, de tudo assim. E um lugar que a pessoa precisava na água, outra hora precisava no fogo, no privado, no pé, e na sandália. Imagina, a sandália era de um couro, imagina o cheiro que ficava aquele negócio, curtindo na água no fogo. Era tão ruim esse trabalho de tirar a sandália e lavar o pé, a sequência, lavar o pé da pessoa para entrar na casa, e tão humilhante que. Para isso, os discípulos não eram requisitados. Isso era um trabalho só para escravos. Os mais indignos entre o povo. Sabe como é que João se vê diante de Cristo? Como menos que um escravo. Até um escravo valia mais para o seu dono do que João valia diante da obra de Cristo. O homem que Jesus disse, nenhum homem morreu como esse, foi o maior. Então, ele conhecia a sua tarefa, ele conhecia o seu papel na obra de Cristo e sabia também o que não era o seu papel. Ele sabia se colocar diante de Cristo e ele sabia cumprir a sua missão, ele sabia qual era a sua responsabilidade. E essa mulher estava cumprindo a risca. E ele não achava, apesar de ele achar que era um pedaço muito pequeno diante do que Cristo faria, ele não deixava de fazer uma palavra assim, só isso que eu vou fazer? Não, isso deixa para outra pessoa mais simples. Eu mereço ficar com ela. Ele não fazia isso. Ele sabia que a sua porção era pequena em comparação com o que Cristo faria. Mas é essa minha porção? É essa minha porção que tocar para mim? Essa aqui eu vou fazer. Eu sei o que eu devo fazer. Então ele sabia quem ele não era. Sabia quem ele era e sabia qual era o seu papel. É importante nós sabermos o nosso. É importante também sabermos o que a Bíblia nos ensinou a fazer e não menosprezar nenhuma dessas tarefas e não querer ficar competindo para fazer o que a gente acha que vai nos aproximar mais de Cristo e vai colocar o nosso nome nisso. O que a Bíblia pede? Que nós sejamos, que o despenseiro, né, que o mordomo deve ser encontrado. Ele não tem que ser o Bill Gates no mercado da informática, ou o Donald Trump, no meio da economia mundial, ele tem que se encontrar com ele. A sua tarefa é essa. Deus não vai perguntar se você escreveu um livro ou não. Se não é essa a sua porção, ele vai perguntar se você confia ao que ele deixou escrito na sua palavra e aquilo que o Espírito o capacitou. E como ele colocou você dentro de um corpo local para ser ali bênção para os outros, para a sua família, para participar daquela engrenagem de edificação. A gente precisa saber o nosso papel. Às vezes, por não saber quem nós somos e qual o nosso papel, a gente fica frustrado, porque a gente tem um monte de sonho, um monte de plano. Eu já vi gente falando assim, eu queria ganhar na loteria. E aí eu ia comprar uma fazenda, e eu ia fazer um acampamento de férias, e eu ia evangelizar, e aí eu ia fazer isso, e aí ele fica lá frustrado, vive toda frustrada, porque não tem um sítio para fazer um acampamento, e não prega uma pessoa que Deus colocou do lado dele e que não precisa de acampamento. Uma pessoa que nunca foi um acampamento destinado em nada. A pessoa fica frustrada com aquilo que ela queria fazer, que ela sonha fazer de Deus quer. E deixa de fazer aquilo que Deus deu só para ela fazer. Às vezes, só você tem acesso a uma certa pessoa no trabalho, na escola, na família. Você está colocando um meio de uma família. É a sua família, não é a minha. Você tem acesso que eu não tenho. Você tem acesso a pessoas que eu não tenho e eu tenho acesso. E esse é o seu papel. E aí nós deixamos de cumprir esse papel, porque temos um sonho romântico de ser assim o maior servo do planeta Terra, de comprar um navio e sair distribuindo literatura para o mundo. De ir lá no rio Amazonas e montar um navio hospital. E deixo de dar auxílio para a pessoa que precisa do meu lado. E deixo de confortar uma pessoa que Deus diante de nós, Senhor, o Senhor não me envia a pregar, porque eu estou do lado precisando do Evangelho. Então nós temos também que saber qual é a nossa fé, qual é o nosso papel. João parece que tinha essas perguntas muito bem respondidas dentro de si. E parece, as páginas dessas escrituras nos ensinam até hoje. Nós queremos também deixar um fruto que frutifique na vida dos outros, floresça na vida dos outros, saiba quem você não é, isso vai impedir você de comunhão. Saiba quem você é, você vai notar o valor que você tem e por que você deve se estando e como, que valor inerente nós temos, não por causa de nós, mas por causa da obra que o Senhor tem. E onde Ele nos colocou, qual é o meu papel? O que o Senhor me colocou para fazer? Eu quero ser encontrado fiel. Pouco ou muito que o Senhor me deu a fazer, eu vou servir com fidelidade. Porque quando ele voltar, eu quero que ele olhe para mim e diga: servo bom e fiel. Edson, vem aqui. Ore por nós para que sejamos, pela graça do Senhor, bons servos diante da sua
glória. Santo Deus, eterno Pai, agradecemos ao Senhor pelas palavras do Evangelho de João, onde fica muito claro para nós e precisamos entender qual é o nosso papel no contexto onde o Senhor nos colocou. Faz com que nós entendamos e nós possamos ouvir o que o Senhor tem para nós e que nós realmente possamos assumir o nosso papel nesse contexto para que possamos trabalhar para a expansão do Teu reino, para que possamos trabalhar para que as outras pessoas possam ouvir do Teu Evangelho. Assim como pessoas contaram para nós, explicaram e explanaram o Evangelho para nós, nós temos a obrigação de repassar, de expandir essa maravilhosa graça na vida das outras pessoas. Portanto, Santo Deus, Eterno Pai, nos conscientiza do nosso papel, nos conscientiza da nossa responsabilidade para que nós realmente deixemos de ser acomodados e passemos a ter uma atitude proativa.
Amém.
com essa responsabilidade que temos. Nos ajude, ó Deus, para que sejamos assim. Nos ajude para que nós realmente possamos ter coragem. E nos ajude, ó Deus, para que nós deixemos a mesmice de lado e façamos o que tem que ser feito. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos e pedimos essas coisas. Amém.
Amém.